Pregadores da Madrugada. Apresentação, Ana Maria Prado.
Nesta madrugada, o nosso pregador é o reverendo Célio Teixeira Júnior. Ele é o presidente do Presbitério Alto Rio Grande e é o vice-presidente do Sindoeste de Minas. Reverendo Célio, o senhor tem a palavra, Deus o conduza.
Eu quero compartilhar com vocês nessa manhã um texto da terceira carta de João. Terceira carta de João, eu quero ler apenas o versículo 4, mas quero meditar nos oito primeiros versículos dessa carta, destacando o versículo 4. Tá bom? Terceira de João, capítulo único, versículo 4. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Que texto precioso, né? O propósito desta carta do apóstolo João era tratar especificamente do relacionamento entre a igreja e os missionários itinerantes, os pregadores do evangelho que naquela época saíram para pregar e anunciar a palavra do Senhor. Alguém já disse que a segunda carta de João e a terceira carta, elas têm o mesmo contexto histórico. Uma dá ênfase a um aspecto da vida da igreja, a outra carta dá uma ênfase no outro aspecto. Se nós fizermos uma rápida comparação entre as duas epístolas, na segunda carta a igreja é exortada a não receber pessoas que negavam a doutrina da encarnação de Jesus. Já que na terceira carta a recomendação é para que eles fossem hospitaleiros em relação aos verdadeiros missionários, especialmente aqueles que se dedicavam ao ensino da palavra de Deus. Na segunda carta, a carta é endereçada a uma igreja local. Agora, já na terceira carta, a carta de João é endereçada a um servo de Deus, a Gaio. O que estava acontecendo? O zelo de alguns irmãos em evitar aquilo que João diz na sua segunda epístola, que era não receber pessoas que negavam o fato de Jesus ter sido de fato humano, vindo em carne para resgatar o seu povo dos seus pecados, estava levando, quem sabe, alguns a um esfriamento em relação a acolher os verdadeiros missionários. Então, João está preocupado com isso, né? O zelo doutrinário é importante, mas nós não podemos deixar que o zelo doutrinário nos esfrie no amor, no acolhimento daqueles que são os verdadeiros crentes em Cristo Jesus. Esse texto que nós lemos, ou aliás, do verso 1 até o verso 8, que vai ser o alvo da nossa consideração aqui nessa madrugada, ele é dividido em algumas partes bem claras. Primeiro nós temos a saudação, aqui no verso 1, quando o apóstolo João se intitula como o presbítero. Ele vai falar também no verso 1 do seu apreço por Gaio, a quem ele ama de verdade, né? O texto fala que João o chama de amado, e tem um apreço muito grande por Gaio. Do verso 2 até o verso 4, nós temos a bênção e a alegria de João pela vida de Gaio. Ele faz votos pela saúde física e espiritual de Gaio no verso 2. O testemunho que todos os irmãos estavam dando a respeito de Gaio no verso 3. E a alegria de João, que nós ressaltamos aqui no verso 4. Né? Filhos que andam na verdade. Claro que João está se referindo aqui aos seus filhos na fé, aqueles que ele gerou pela pregação do evangelho. Mas esse versículo, creio eu, nós podemos ampliar, né, e falar da nossa alegria de ouvir que os nossos filhos andam na verdade, não só os filhos na fé, mas aqueles que são os nossos filhos também de sangue, os nossos queridos, aqueles que estão à nossa volta. Aliás, a maior alegria nossa é essa, a de ouvirmos que aqueles que são de Jesus estão andando na verdade. E a terceira parte do texto, que vai do verso 5 até o 8, é o elogio que João se dirige a Gaio no cuidado dele com os missionários. Ele vai dizer que Gaio acolheu os missionários, os pregadores, mesmo sendo eles estrangeiros. Ele diz isso no verso 5. Ele vai dizer que todos estavam dando testemunho do amor desse servo de Deus. Ele fala acerca daqueles que foram enviados por causa do nome, e aqui nós entendemos que é o nome de Jesus, que é o nome que é anunciado através da boca daqueles que pregam o verdadeiro evangelho. E ele termina falando dos cooperadores do evangelho. Muito bem, esse é o contexto aqui, bem rápido, desse texto, dessa primeira parte da terceira epístola de João. E eu quero então falar exatamente sobre esse versículo, esse tema: filhos que andam na verdade. Filhos que andam na verdade. O propósito da minha meditação é ressaltar a importância de acolhermos a verdade do evangelho no nosso coração e falar sobre o andar do cristão na verdade e os seus resultados. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. A primeira pergunta que nós fazemos é: que verdade é essa? Qual é a verdade que João ressalta aqui nesse texto? E que, sem dúvida alguma, é a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, que Jesus veio para salvar o pecador, e Jesus, o próprio Deus, se fez carne, habitou entre nós, deu a sua vida na cruz do Calvário, pagou o preço do nosso pecado, ressuscitou para nossa justificação, subiu aos céus, está à direita de Deus, intercedendo por nós, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Mas eu gosto aqui da expressão que aparece no verso 3, quando João ressalta o fato de que o Evangelho está dentro do coração. Olha aí o que diz o verso 3, a primeira parte: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade. Essa expressão é interessante porque o texto traz para nós a ideia de que a verdade do Evangelho está no coração de Gaio. Por isso que João fala a tua verdade, a verdade que transforma, a verdade que traz um novo nascimento, um coração regenerado. Então, a verdade do Evangelho é a verdade que precisa estar dentro de nós, ou seja, não é simplesmente um código de moralidade. O cristianismo, o Evangelho, a verdade, não é simplesmente algo que eu faço ou deixo de fazer, mas é uma vida que foi gerada dentro de mim pelo poder do Espírito Santo. É por isso que João diz acerca da verdade de Caio, a verdade que está dentro do coração. Essas são as boas novas da salvação. O texto fala daqueles que saíram para pregar. No verso 6, ele usa a expressão jornada, e no verso 7, ele diz que eles saíram por causa do nome. Então, essa é a verdade que está dentro do nosso coração, pela obra do Espírito Santo, e a verdade anunciada, as boas novas da salvação que nós pregamos no nome de Jesus, onde quer que Deus tenha nos plantado. A ideia aqui é de que os líderes do povo de Deus, e não só os líderes, mas todos nós, precisamos assumir o compromisso com a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, não só no nosso coração, mas na nossa proclamação. E o texto nos dá também a ideia de que essa verdade do Evangelho, ela precisa ser emoldurada pelo amor. E coisa importante pensarmos nisso, na verdade, o amor aqui nesse texto, ele pode ser visto através das palavras de João. No verso 1, no verso 2, no verso 5, João usa a expressão amado, a quem eu amo de verdade. É o coração amoroso, pastoral do apóstolo João. Esse amor também demonstrado por Gaio em relação aos irmãos No verso 6, o texto diz que todos davam testemunho do amor. E nós podemos também ver essa moldura do amor do Evangelho que nós agasalhamos no coração e pregamos quando João exorta que nós devemos acolher os irmãos no verso 8. Olha que importante pensarmos nisso, essa verdade que é a maior alegria quando nós ouvimos que os nossos filhos, sejam eles no sangue, ou filhos na carne, né, por assim dizer, ou filhos espirituais, na verdade. Essa é a maior alegria. Que verdade! A verdade do Evangelho de Jesus Cristo, que precisa estar dentro do nosso coração, que precisa ser anunciada e precisa ser emoldurada pelo amor. Mas João, ele vai além, ele diz que essa verdade do Evangelho não é simplesmente uma crença que nós trazemos no coração, ou até mesmo nós pregamos com os nossos lábios. Essa verdade, ela precisa ser um estilo de vida, precisa ser uma verdade na qual nós andamos nela. E esse é o segundo destaque que eu faço aqui na minha meditação, a verdade como estilo de vida. O andar do cristão. Olha o verso 4, também depois o verso 6. No verso 4, aliás, um pouquinho antes, né, João fala da alegria dele de ver que Gaio estava andando na verdade. E no verso 4, então, ele vai falar sobre os filhos que andam na verdade. Então, a ideia aqui é de mais do que abraçar um conceito, é um estilo de vida. A preocupação de João, não só aqui na sua epístola, na terceira, mas nas três cartas. Aliás, a preocupação de toda a Bíblia é essa, né? De que a teologia, a fé, ela precisa ser evidenciada no nosso estilo de vida. A ideia de teologia mais vida, ou como alguém já disse, né? A nossa ortodoxia, firmeza na doutrina, mas a ortopraxia, que é uma vida firme, bonita diante do Senhor. Então, quando João traz esse assunto para nós, da alegria de ver que os filhos andam na verdade, ele está falando exatamente desse estilo de vida, não só dentro da igreja, mas no dia a dia, em casa, no trabalho, no lazer, nos relacionamentos interpessoais. Nós, como cristãos, precisamos andar na verdade. Os primeiros discípulos, os primeiros cristãos, eles eram conhecidos como pessoas do caminho, não só porque abraçaram o caminho que é Jesus, mas porque trilhavam o caminho da verdade. E esse andar na verdade aqui traz para nós algumas implicações importantes. A primeira, como eu já destaquei, firmeza na doutrina. Nós precisamos disso, estarmos firmes na doutrina pura, simples do Evangelho, não abrirmos mão dela de forma alguma. Nós temos o exemplo negativo dos Gálatas, né, que começaram, abraçaram a doutrina do Evangelho, mas preferiram seguir outro Evangelho, que Paulo diz que na verdade não é outro, né, porque só existe um Evangelho. Então nós precisamos andar na firmeza da doutrina, das sagradas letras, da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, não sermos iludidos por toda sorte de vento de doutrina. Temos o um exemplo positivo recomendado por Paulo a Timóteo, quando Paulo fala para Timóteo: permanece, Timóteo, naquilo que você aprendeu, e desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar você sábio para a salvação. Paulo exorta então a Timóteo a permanecer naquilo que ele havia aprendido, o Evangelho de Jesus Cristo. Então, se em primeiro lugar envolve firmeza doutrinária, envolve, como eu já também destaquei, em segundo lugar, o correto comportamento moral. Então, esse andar tem a ver com o nosso comportamento moral, tem a ver com a nossa vida, com o nosso caráter, com o nosso testemunho. Nós precisamos andar dando bom exemplo do Evangelho que nós um dia abraçamos como a única verdade, a verdade absoluta, que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. E nós temos exemplos que às vezes, infelizmente, né, pessoas que se dizem cristãs e que às vezes não praticam um cristianismo bonito, não vivem uma vida cristã que glorifica a Deus. Então, esse andar se envolve, por um lado, firmeza na doutrina, envolve também um correto comportamento moral. Mas também eu diria que envolve cooperação, como ele vai dizer aqui no verso 8, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Ser cooperador da verdade é participar juntos, né? O evangelho, o compromisso com o evangelho, não só de crer, de pregar, de viver, não é de alguns, não é de uma minoria, não é de uma liderança, não são de pessoas iniciadas, como era um dos problemas que João estava enfrentando nos seus dias, né? Quando alguns diziam que a verdade ela era algo reservado a um grupo especial. Não, todos nós precisamos cooperar nesse andar na verdade, que envolve o crer, o entender, o estar firme na doutrina, esse comportamento moral, esse caráter que glorifica a Deus, juntos todos cooperando para que a maior alegria nossa, né? Não só, creio eu, dos líderes da igreja, dos pastores, dos presbíteros, mas de todos nós, é que todos andem na verdade, sejam os nossos filhos na fé ou os nossos filhos de sangue, por assim dizer. O texto, ele vai dizer e terminar para nós com os resultados. E eu gosto de pensar na forma como João trata esse assunto aqui de a maior alegria daqueles que andam na verdade. João fala dos resultados de andar na verdade do Evangelho, essa verdade no coração, na mente, na vida, na prática, no caminhar. E ele vai falar desses resultados aqui de uma forma muito gostosa de ouvir. Em primeiro lugar, ele fala da prosperidade da alma, porque todo o assunto tem a ver com a verdade, e ele vai trazer essa referência aqui para João, para Gaio, no verso 2, quando ele diz: amado acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que recado importante, que desejo importante, né? Que saudação importante, desejar prosperidade e saúde como próspera era a alma de Gaio. Quando João traz essa ideia, ele está ressaltando não só a importância de desejarmos que as pessoas tenham boa saúde, mas que elas sejam prósperas na alma. E eu entendo, à luz da palavra de Deus, que essa prosperidade de alma tem a ver com a riqueza da graça de Deus na nossa vida, tem a ver com ser ouvido em oração. Ser próspero de alma é ser alimentado na palavra da verdade, na palavra de Deus. Ser próspero na alma, eu diria também, que é ser contado entre aqueles que são chamados de verdadeiros adoradores. Ser próspero na alma é ser grato a Deus, é produzir o fruto do Espírito. Ser próspero de alma é, sobretudo, parecer-se com o Senhor Jesus. Esse é o resultado do crer na verdade, do andar na verdade, prosperidade de alma. E também entendemos que isso, que se estenda isso também para a nossa saúde física, para a nossa lide aqui na terra, nas nossas preocupações. O segundo resultado é o bom testemunho entre os irmãos. Olha o verso 6, quando João diz: os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. E eu gosto desse texto aqui, né? Nós não temos muitas informações sobre Gaio, né? Poucas referências na Bíblia sobre ele. No entanto, temos essa verdade acerca dele, que todos os irmãos da igreja davam bom testemunho da vida de Gaio. Os verdadeiros crentes, aqueles que andam na verdade, eles colhem esse resultado abençoado, o bom testemunho daqueles que estão à sua volta. O testemunho dos irmãos verdadeiros, eu diria, será o fruto na vida de quem anda na verdade. Que coisa importante pensarmos nisso, né? Daqueles que nos conhecem, daqueles que, às vezes até aqueles que a princípio se nos opõem, quando eles começam a ver que andamos na verdade, eles não podem negar essa realidade, né? Eles vão testemunhar no fato de que nós andamos na verdade. E o terceiro resultado, que talvez seja o mais importante, que é a glória do nome de Jesus Cristo. O verso 7, João diz assim: pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. A referência que creio eu é o nome do Senhor Jesus. Em outras palavras, meus queridos irmãos e irmãs, devemos amar a verdade por causa do nome de Jesus Cristo. Precisamos pregar a verdade motivados pela glória do Senhor Jesus. E quando de fato isso acontecer, o maior fruto que nós vamos colher é que de fato Jesus será glorificado. Que fruto maravilhoso, né? De podermos entender que se nós andarmos na verdade, amarmos a verdade, agasalharmos a verdade do Evangelho no nosso coração, o Senhor Jesus será glorificado. Ainda que os outros frutos, eles são reais, né? Mas ainda que eu não colha determinadas coisas que vão trazer uma satisfação imediata para mim, eu tenho a certeza de que o Senhor Jesus será glorificado, aquele que João chama aqui de o nome. Por causa do nome, para a glória desse nome, o nome do Senhor Jesus. Uma meditação simples na palavra de Deus, que os filhos andem na verdade. Ou não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Em primeiro lugar, eu destaquei a verdade do Evangelho no coração. Por isso que João diz a tua verdade. Em segundo lugar, eu destaquei a verdade como estilo de vida. E em terceiro lugar, eu falei dos resultados da verdade. À luz de tudo isso, meus queridos irmãos e irmãs, eu quero fazer algumas aplicações. Primeira delas, creia na verdade. Eu sei que eu estou falando aqui, quem sabe, para pessoas que já sabem, já ouviram essa mensagem. Mas como é importante nós enfatizarmos isso, crermos na verdade do Evangelho do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós, que despiu da sua glória, como diz o apóstolo Paulo, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Não fez questão de ser tratado como Deus, mas se esvaziou, assumiu a forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Verdadeiramente humano, verdadeiramente divino, Jesus deu a sua vida por nós, pagou o preço do nosso pecado. Essa é a nossa fé, essa é a nossa pregação, esse é o nosso maior bem. Então, creia na verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Segunda aplicação que eu faço, ande na verdade. Ande na verdade. E aqui, lembra que eu disse acerca da firmeza doutrinária, da conduta moral e do amor cristão. Como é importante nós, hoje, no tempo que se chama hoje, olharmos e percebermos e vivermos nesse caminho da verdade. Precisamos de cristãos verdadeiros que andem na verdade, que pratiquem a verdade, que amem a verdade do Evangelho na sua doutrina e também na sua vida e na sua relação de amor com o próximo, com aquele que está à sua volta. Terceira aplicação: agradeça a Deus pelos frutos da verdade, prosperidade de alma, bom testemunho das pessoas à volta e a glória do nome de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ouvir todos os dias acerca daqueles que de fato andam na verdade do Evangelho. Que Deus abençoe a nossa vida.
Pregadores da Madrugada. Apresentação Ana Maria Prado. Um programa Safiora Online na Madrugada. Realização Confederação Nacional de Safis.